18 de outubro é o Dia Mundial da Menopausa. Então nós vamos saber, não vou dizer tudo porque é muita coisa, mas pelo menos vamos saber muita coisa a respeito da menopausa. Como, o que que é, os principais sintomas, como lidar com esses sintomas e como lidar com a falta de desejo na menopausa. Está conosco o Dr. Eliano Pellini, que é membro da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, a SOGESP. Doutor Pellini, é um prazer tê-lo conosco.
Olá, Luísa. Boa tarde aos seus ouvintes. É uma satisfação poder falar com vocês, seu pessoal, principalmente sobre esse tema ligado à menopausa.
Pois é, a menopausa, a gente pode dizer que é muito democrática, porque ela atinge todas as mulheres, sem exceção, né, doutor Eliano?
É, na verdade, é um fenômeno irreversível, é um fenômeno inevitável, né? Significa um processo que os ovários perdem a capacidade de produzir óvulos, e ao mesmo tempo perdem a capacidade de produzir hormônios, tanto hormônios femininos quanto hormônios masculinos. Há clientes que sentem esses fenômenos de forma muito evidente e há outras clientes que só vão perceber os sintomas finais da menopausa quando tem algumas associações, principalmente ligadas à perda de massa óssea. Então há mulheres que, pelos sintomas, vêm nos procurar precocemente, e há mulheres que, infelizmente, vêm nos procurar um pouco tarde, porque já se poderia ter feito benefícios bem adicionais logo no início do fenômeno menopausa.
Em que fase da vida, em média, acontece a menopausa? A menopausa é quando termina tudo?
Bom, na verdade, a palavra menopausa é apenas um dia na vida de uma mulher. Da mesma forma que ela teve a primeira menstruação, lá na adolescência, chamada menarca, ela tem a última menstruação naquele período novo chamado climatério. Climatério seria 5 anos antes da última menstruação e 5 anos depois da última menstruação. Então, menopausa é o nome de uma data, o dia em que a menstruação não veio mais. Antigamente se esperava 1 ano para definir que aquela data era menopausa. Hoje, com exames de laboratório, você pode confirmar o fenômeno menopáusico na mesma data em que ocorre. E é importante essa definição, porque nós podemos hoje fazer um tratamento chamado terapia hormonal de reposição naquela janela de oportunidade que vai de 2 anos antes até 3 anos depois da menopausa. No nosso país, as mulheres brasileiras fazem o fenômeno menopáusico entre 48 e 52 anos.
Então, entre 48 e 52 anos, né? Aí estamos nós nessa fase. Eu sei que os sintomas, o senhor falou, algumas pessoas não sentem quase nada, né, doutor Pellini? Sim. Mas a grande queixa costuma ser aquele calorão que eu posso falar que eu já passei por isso. Meu Deus, o que é aquilo?
Então, o fenômeno menopáusico, ele se caracteriza por 3 grupos de fenômenos básicos, né? O que você refere como calorão, o nome técnico é fogacho, e representa uma onda de calor que vem da cintura para cima, associada a um suor frio e muito incômodo, principalmente na parte da noite, e atrapalha muito não só a parte estética da mulher, que se sente úmida, mas principalmente porque faz com que ela perca muito da parte emocional, da variação de humor. A segunda manifestação importante é o fenômeno de ressecamento vaginal. Então, aquela vagina que tinha uma lubrificação que permitia hidratação e vida sexual, infelizmente vai se ressecando a ponto de muitas mulheres não poderem ter vida sexual de forma confortável. E o terceiro fenômeno, que está associado a grandes variações de humor, principalmente insônia, cansaço, fadiga, desânimo, se liga ao componente sexual. Então, é muito comum clientes que tinham um interesse sexual ideal na fase pré-menopáusica, após o fenômeno menopáusico, se queixam muito de falta de interesse sexual, principalmente o que hoje se chama desejo sexual hipoativo.
E aí, isso tudo tem a ver com essa falta dos hormônios?
É, normalmente na mulher a queda dos hormônios femininos e masculinos se faz de uma forma abrupta. Geralmente é de 1 mês para outro, você vai de um nível hormonal adequado para um nível hormonal insuficiente. No universo masculino, essa queda também ocorre com o tempo, mas é muito mais lenta, muito mais gradual. Os homens perdem o hormônio masculino provavelmente acima dos 65, 67 anos. E as mulheres perdem de forma abrupta os seus hormônios esteroides dos 50 aos 55 anos.
Uhum.
O que significa um descompasso entre a mulher que já não tem interesse sexual aos 55 com um parceiro que ainda nessa faixa, aos 65, tem muito interesse sexual. Isso causa um descontrole, um desequilíbrio entre o casal e faz muito dos casais sexualmente insatisfeitos.
É. E ainda tem um detalhe, que hoje em dia a juventude, vamos dizer assim, ela se preserva por muito mais tempo, a vida ativa, vamos dizer, né, doutor Penini?
É, hoje o universo feminino, ele vive 10 anos mais do que o universo masculino. Principalmente porque as mulheres fazem prevenção, fazem exames médicos, fazem consultas médicas com mais frequência e rotina. O homem brasileiro, devido a riscos de aterosclerose, infarto, diabetes, tende a falecer por volta dos 66, 67 anos. A mulher brasileira já consegue atingir 76, 78 anos.
Uhum.
Isso significa que no passado você vivia a fase de infância até a primeira menstruação, que acontecia por volta dos 15 anos. Hoje a primeira menstruação acontece por volta dos 11 anos. E a última menstruação continua sendo o que sempre foi, por volta dos 50 anos. Só que como essa mulher vai viver talvez mais 30 anos, isso significa que ela vai viver mais tempo na fase pós-menopausa do que na fase de infância. E é por isso que nós temos que encontrar fórmulas e veículos e ferramentas para que essa mulher agora menopáusica tenha conforto, tenha qualidade de vida e tenha chance de se manter ativa sexualmente, fisicamente e emocionalmente.
Uhum. Então vamos aqui para a solução desses problemas. Para esse fogacho que é temporário, que passado um tempo ele acaba, né? Vai chegar um dia que passa, né?
Então há mulheres que vivem essa experiência de ondas de calor durante um ano, dois anos.
Uhum.
Mas há, infelizmente, mulheres que chegam a ter onda de calor por 7, 10 anos. Então a onda de calor é um fenômeno que merece ser tratado imediatamente. Quanto mais cedo, melhor. Porque com isso se evita aquele processo de associação entre a onda de calor e o sinal de envelhecimento. É, muitas mulheres não toleram esse período, não só pela onda de calor, mas principalmente porque a onda de calor sinaliza que o processo de envelhecimento está caminhando mais depressa. Eu oriento as minhas clientes hoje que não usem a palavra menopausa com uma frequência como nós usamos, porque menopausa é apenas um dia.
Uhum.
Então, a sua menopausa foi no dia tal de novembro do ano passado.
Certo.
O que veio a seguir, se você teve chance de fazer o tratamento, que a gente chama de terapêutico hormonal, você não sente absolutamente mais nada e pode manter a sua qualidade de vida e a sua estrutura de envelhecimento muito mais moderada e muito mais equilibrada.
Uhum. E isso é na base da reposição hormonal, doutor Penini?
É, na verdade, você precisa repor os hormônios que estão se esgotando no ovário. O primeiro deles, que é para controlar principalmente a onda de calor, é um hormônio feminino chamado estradiol. E hoje você dispõe desse medicamento por várias vias, via oral, via transdérmica, via vaginal, via injetável, você pode usar via implantes, via anéis vaginais, quer dizer, hoje você tem uma série de recursos. Os mais comuns são por via oral e por via transdérmica, pela pele, como se fosse um creme.
Uhum.
Esse é o primeiro hormônio que se repõe, chama-se estradiol, e ele é reposto por 4 ou 5 anos com o objetivo de controlar as zonas de calor, manter a vagina lubrificada e principalmente proteger a massa óssea. Nas mulheres que têm útero, para que não volte o fenômeno menstrual e não haja crescimento da camada menstrual, chamada endométrio, se associa progesterona, que é um segundo hormônio de apoio às clientes que têm útero. As que não têm útero não precisam da reposição desse hormônio chamado progesterona.
Uhum.
E mais tardiamente, quando já se completa cerca de 5, 6 anos de menopausa, se tenta repor também hormônio masculino, chamado testosterona, para fornecer mais vigor, mais interesse sexual, mais disposição física, mais massa muscular e melhor proteção da massa óssea.
Agora, o senhor fala aí, sempre entre essa reposição dos hormônios ser feita entre 3 a 5 anos, né? Antes e depois.
Mas isso é um conceito clássico. As organizações mundiais de atendimento à menopausa, eles fizeram um fixo mostrando que você pode começar a terapia anti-hormonal 2 a 3 anos antes e até 5 anos depois da menopausa. Só que hoje nós estamos percebendo que as mulheres sadias, que têm artérias sadias, que têm mamas sadias, que têm fígado sadio, que não têm diabetes, não são fumantes, não são obesas, elas podem estender esse tratamento ao longo da vida. Nós temos clientes hoje que fazem terapêutico hormonal aos 80 anos. Só que elas têm que ter começado naquela janela de oportunidade, que é aquele período perimenopáusico, e tem que fazer controles anuais de segurança, mamografia, ultrassom, avaliação da densidade óssea, avaliação da parte cardiovascular. Essas mulheres que usam além dos 5 anos, seguramente são mulheres muito bem controladas e têm uma qualidade de vida melhor. Então, aquele conceito, pode-se usar só 5 anos, era um conceito antigo e hoje se acredita que pode-se usar enquanto os benefícios forem maiores do que os riscos. Os riscos são pequenos. Em mulheres sadias, o risco é muito baixo. A chance de trombose, a chance de aterosclerose, a chance de câncer de mama, são todos controlados pelos exames que se faz de segurança anual. Então, a mulher que faz terapêutico hormonal precisa ter um profissional ginecologista especializado e precisa ter recursos para fazer mamografia, ultrassom e controle da densidade óssea anual. Seria o ideal. Infelizmente, no nosso país, uma mamografia leva 5, 6 meses para ser marcada. E isso atrapalha muito, além do custo. A reposição hormonal hoje tem um custo médio na faixa de R$50 mês de hormônio feminino e na faixa de R$100 mês para hormônio masculino. Então, o custo, a dificuldade de obter os exames faz que nas unidades básicas de saúde o tratamento para o climatério e menopausa seja subestimado. Então, é por isso que muitas clientes vivenciam experiências ruins nessa fase, porque a nossa medicina social não contempla esse acolhimento que a mulher que está envelhecendo mereceria.
Agora, esses chamados hormônios naturais que se ouve falar para estimular os hormônios na base de plantas, como é que o senhor lida com esse tipo de orientação?
Então, você tem grupos de médicos que acreditam na reposição hormonal clássica com hormônios femininos naturais. Hoje, todos os hormônios que nós dispomos em laboratório, em manipulação, eles são de origem homóloga, significa são hormônios da mesma espécie, são hormônios femininos. Lá no passado, por volta de 1970, se usava hormônios femininos provenientes de outros animais, principalmente éguas prenhas. Esse medicamento não se usa mais, o que significa que qualquer terapêutica hormonal hoje é feita com hormônios naturais da própria mulher. Agora, existem alguns elementos na natureza, como os derivados de soja, os derivados das frutas, principalmente vermelhas, e folhas, provavelmente, de algumas frutas, como amoras, por exemplo, que são muito discutidos hoje, se eles podem controlar as ondas de calor. O que se tem de experiência baseada em evidência médica é que esses produtos fitoterápicos, eles não são superiores do que o placebo. Então, uma mulher que decide, olha, não vou fazer terapêutico hormonal, eu vou usar soja, vou usar plantas, ela pode ter 30% de sucesso. Por quê? 30% de sucesso seria simplesmente ela receber apoio médico, atenção, um atendimento mais acolhedor. Então, no meu ponto de vista, eu não acredito que terapêutica hormonal baseada em fitoterapia tenha o mesmo resultado do que terapia hormonal com hormônios naturais.
Muito bem. Dr. Eliano Pellini é membro da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, a SOGESP. Dr. Eliano, eu vou agradecer, eu sei que o senhor tem um outro compromisso agora. Muito obrigada, um grande abraço e até uma outra oportunidade.
Fico muito feliz, Luísa, por essa oportunidade. Eu queria dizer que as mulheres que estão comemorando o seu dia hoje, menopausa, têm que esquecer esse dia. Eu acho que é um absurdo comemorar o dia da menopausa. A gente tem que comemorar o dia da reavaliação da vida. Aos 50 anos, as mulheres têm a chance de rever como está o seu padrão de vida, como está o que elas querem de novo para o futuro em relação à vida. Então, mais do que menopausa, mais do que climatério, mais do que terapêutica hormonal, eu acho que tem que se pensar numa TRV, terapêutica de reavaliação da vida. Quem é você agora aos 50? O que você pretende? Quem é o seu parceiro? Como é que estão os seus filhos? Eu acho que isso é mais importante do que fixar uma data. Data do dia da menopausa, acho isso um pouco agressivo, desculpa.
É importante porque é uma fase em que a gente entra realmente numa nova etapa de vida, que pode ser uma etapa muito feliz, sem aquelas preocupações de antes, né? Com novos projetos de vida, né, doutor Pellini?
Isso é importante, você está valorizando isso na sua apresentação hoje, na sua rádio, e o que vale a pena é a gente ter um pensamento positivo. A produtividade da mulher moderna, a sexualidade da mulher moderna acima de 60 anos é muito intensa. Então é quase absoluta certeza de que se a mulher for bem atendida por um ginecologista experiente, ela vai ganhar qualidade de vida com certeza.
E o importante, diz que na vida, é a gente continuar fazendo planos, né, doutor Pellini? Enquanto a gente faz planos e sonha, a gente está vivo, né?
Não só vivo, mas experiente e cada vez mais feliz, né?
Então, verdade.
Quem está nos ouvindo, por favor, procure ajuda, não fique isolado nesse período. Acredite na experiência médica, nós ganhamos muito conhecimento nesses últimos 20 anos. E tudo aquilo que se dizia sobre câncer de mama, sobre trombose, hoje a gente tem esses parâmetros sob controle no consultório. Então, quem está vivendo essa experiência climatérica merece apoio, merece conversar com seu ginecologista sobre isso.
Muito obrigada, doutor Pellini. Um grande abraço.
Obrigado a todos vocês. Obrigado.
Até outro dia.